UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Mas eu queria a atenção de você que está ligado conosco para uma questão agora importante. Nós vamos falar sobre moda, mas de uma forma diferente, não é isso, Lolis?
É, pensando aí, ó, que em 24 de abril de 2013, né, uma confecção de roupas em Bangladesh desabou e deixou 1.133 mortos e 2.500 feridos. Uau. E no Brasil, uma marca que desfilou, né, uma camisa em protesto ao atraso do país na última edição de São Paulo Fashion Week, faz pouquinho tempo, foi denunciada aí pelo uso de trabalho escravo, fazendo campanha... fazendo companhia, aí a outras grandes marcas que estiveram na mira do Ministério do Trabalho. Então nós chamamos a consultora de moda e idealizadora do SP Ecoera, Chiara Gadaleta Klajmik, para conversarmos sobre estes casos e refletir aí também o nosso papel nesse ciclo produtivo, né? Então, bom dia, Chiara, seja muito bem-vinda aqui ao UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa, bom dia, Elias e todo mundo que está nos ouvindo.
Legal, Chiara. Elias, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, escutantes que estão ligados conosco. Chiara, primeiro eu queria saber, é possível pensar numa moda sustentável? Que conceito é esse que você trabalha?
Olha, é super possível e cada vez mais, né? A gente vê justamente o SP Ecoera, esse evento que a gente realizou há 2 anos atrás, só tende a crescer, tá? E acabamos de realizar a 4ª edição, com mais de 20 marcas. A gente começou lá 2 anos atrás com 6 marcas e 3 empresas. Hoje a gente tem 20 marcas e mais de 10 grandes empresas. Então isso quer dizer que o mercado tem crescendo. Mas o que é moda ligada à sustentabilidade? É. Né? Basicamente é uma nova forma de consumir, pensar e vestir moda. Que forma é essa? É uma forma mais conectada com as questões sociais e ambientais. Elias, que é isso?
Tá.
É saber, assim, quem fez essa roupa que você está usando? É uma criança escrava em estado de risco ou é um trabalhador valorizado? Esse material, ele impacta o meio ambiente? Ele foi cultivado com pesticida e gera câncer em agricultor ou não? Assim, você precisa dessa roupa?
Sim.
Assim, na verdade, você se veste de quê? Sabe, a gente lançou essa campanha nesse último Ecoera para falar, gente, a gente não precisa de mais uma roupa. A gente tem um armário aí lotado, eu brinco, para se reencarnar 4 vidas, a gente tem. Pois é, mas na verdade, essa roupa que você vai comprar, ela exige uma responsabilidade do consumidor. Porque senão a gente valoriza esse trabalho escravo aí dessas grandes marcas que você acabaram de falar.
Agora, então, Chiara, olha só, nós temos uma série de adolescentes que são de uma escola aqui da região de Belo Horizonte, próxima a Belo Horizonte, que é a cidade de Contagem, que estão nos ouvindo agora, adolescentes com 14, 15, 16 anos. Eu queria que você falasse um pouco para eles, inclusive eles estão uniformizados com uma blusa da escola, né? Mas muitos deles não gostam, querem botar um boné, querem botar uma outra coisa. Para essa turma mais jovem, assim, como é que essa turma jovem fica sabendo se essas marcas, né, que eles estão consumindo, se essas marcas não estão ligadas a um trabalho escravo, não estão com alguma injustiça com relação ao meio ambiente? Como é que essa turma jovem pode se ligar nisso, hein, Chiara?
Olha, esse é um ponto muito importante, Lios, porque a garotada, ela consome, a garotada quer ser diferente. Eu tenho um filho adolescente também, que é muito conectado, e eu acho que o grande papel dessa moçada é levantar questionamento, é justamente ser curioso, porque esse pessoal está toda hora na internet, sabe, esse pessoal se encontra, discute, e é começar a colocar esse assunto em pauta. E olhar a etiqueta das roupas, que é um hábito que a gente não tem.
Como é que é isso? Olhar a etiqueta? Isso,
olhar a etiqueta é assim, não tem made in, que é feito
isso,
em...
Isso.
Por exemplo, infelizmente, made in India, China, in, né, Bangladesh, etc., não é, a gente não vê isso de forma legal, justamente, morreu quase 2.000 pessoas um ano atrás. Mas só que não é isso, também no México, é no Brasil.
Nossa.
Então, ver aonde ela é feita já é um ponto, agora como ela é feita. Então, essa marca que a gente veste representa essa garotada, representa os jovens, representa as crianças também, quer dizer, representa tudo, né? Então, vamos pesquisar sobre essas marcas? Vamos aí batalhar na internet, Facebook, tudo, ver, poxa, o que essa marca está fazendo para o nosso meio ambiente? O que ela está fazendo para a nossa cidade? Ela, assim, é pesquisar, porque infelizmente ainda essa etiqueta não é transparente o suficiente. No futuro próximo, a gente vai ter uma roupa nas araras das lojas que vai dizer exatamente a vida dela antes de chegar naquela arara.
Olha,
então foi feita por
isso.
Quem, aonde, gastou quanto de energia, gastou quanto de água, impactou tanto aquelas pessoas, ajudou X comunidade. Você entende?
Sim.
Enquanto isso não é transparente, 100%, cabe a nós consumidores de todas as idades, de todos os estilos e todas as diversidades, que se quiser questionar. Falar, que roupa me representa, né? Eu preciso realmente dela. Então, já que eu estou usando, a gente não anda mais, nu por aí, a gente não anda mais, uhum. A gente, tudo isso que a gente veste diz muito sobre a gente. Né? E não é só de estilo, porque a gente está acostumado a ver a parte de fora,
isso.
Só, né?
Uhum.
Que essa garotada assim, ah, vou, quero pôr um boné, quero pôr uma camisa maior ou menor, que tem uma estampa X, que fale da marca tal, do skate tal, etc. Tudo isso que essa garotada usa, que representa um grupo externamente, da parte estética de fora, ela também representa por trás daquela roupa. É isso que a gente tem que começar a pensar. Que a gente chama de pré-consumo. Sabe? Ela foi feita como? Por quem e aonde? Tem um outro ponto importantíssimo para essa garotada, que acho que eles têm esse papel também, é no pós-consumo. O que é o pós-consumo? É onde vai parar essa roupa. Vai pro lixo? Vai impactar? Vai entupir bueiro? Vai para onde essa roupa? É importantíssimo. Você sabe que em São Paulo, a gente tem um dado novo da Sinditexto, 50 toneladas por dia são jogadas apenas no centro da região de São Paulo de sucata têxtil. 50
Nossa.
Toneladas.
Sucata têxtil.
Você imagina, hein?
Nossa, puxa vida. Hein?
Então tudo isso, assim, é muito sério. A gente está realmente falando uma moda que ela tem mais consciência. Não é à toa que a gente fala de moda consciente, né? O consumo consciente. Exige uma certa consciência e grande consciência. Só que a moda tem o grande poder de embelezar, de estilizar as coisas. E aí, eu acho que é aí que é o pulo do gato da moda. Falar, olha, a gente quer ser representado por marcas incríveis, bacanas, que deixam a gente confortável, bonitos, sabe, sentindo bem, mas também que nos represente em relação à nossa cidade, ao nosso meio ambiente e as pessoas, né?
Sim. Legal, legal.
E que a Ariei tem dois conceitos que eles estão relacionados a isso, né? O fast fashion e o slow fashion. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre eles.
É, a gente viveu muito o fast food, né? Que veio daí, né? Que é essa comida aí muito rápida, que você vai lá, mais barata, e come rápido, joga fora rápido, o lixo, assim, é tudo muito rápido. Houve um movimento contrário, que é o slow food. Que falou, opa, essas pessoas que estão consumindo essas comidas estão se sentindo mal, ficando doentes, cansadas e etc. Percebeu-se que essa rapidez toda não estava fazendo tão bem assim, né? Existe a mesma coisa com a moda. O fast fashion é essa moda que a cada... eu tenho a sensação que a cada 5 minutos, sabe? Mas estou exagerando, mas a cada mês, se você volta nessas grandes lojas, nesses grandes magazines, você vai encontrar roupa nova.
Isso.
Porque eles querem vender.
Vender.
É óbvio. E, não, e vendendo mais, o consumidor quer mais também, é um ciclo vicioso. Então o que acontece? Produzindo mais, comprando mais, gera mais lixo. Consumindo mais e tendo que produzir mais, essa roupa tem que custar mais barato. Então o trabalho é desvalorizado, porque tem que ser pago muito, muito, muito barato. Então você entende? Olha,
nossa,
a velocidade gera um...
Que encrenca! Que encrenca nós entramos, hein? Que encrenca nós entramos, hein, Kiara?
Entramos numa grande encrenca. Só que estamos agora num momento muito positivo, que é de conscientização. E quando a gente coloca a moda, que volta a dizer, que gosta de embelezar, que faz a gente sonhar, que faz a gente se divertir, para falar sobre esses assuntos, e fica mais fácil. Fica mais... Eu costumo dizer que a criatividade é a nossa maior arma. Porque a gente embeleza as coisas. Então, o SP Coera, por exemplo, é isso. A gente idealizou esse evento para poder mostrar através de desfiles, apresentações, através da arte, da música, do grafite. Essa vez a gente teve... Para embelezar essa encrenca toda e falar, opa, chegamos num momento crucial. Precisamos discutir, precisamos agir. Mas vamos agir de forma linda? Vamos fazer isso tudo ficar muito bonito? Porque é de mais fácil a absorção, né? Elias, é muito difícil você dizer para uma galera que nunca consumiu, muita gente no Brasil está começando a consumir agora, e você diz, não, não compra, não consome. Não, você não, sabe, é difícil também.
É muito
pro
difícil.
Jovem.
Isso, exatamente. Para todos nós, sabe, também, né? Isso. Os adultos
todos
entraram
nós.
Nessa, né?
É, mas todos a gente... nós. Então, o que a gente quer, esse grupo todo que a gente está mobilizando no Brasil, todo e fora do Brasil, é não parar de consumir, e sim consumir de uma forma mais consciente. Gerando essa iniciativa do consumidor, que é a gente que tem a bola no pé, é o consumidor. As empresas vão se ver forçadas a, por sua vez, também produzir de forma mais consciente. Então, é um, você entende que é uma pressão que a gente vai fazer e faz, e vai ser revertido isso na parte das marcas, dos estilistas, das empresas, que vai gerar também uma questão econômica.
A gente tem poder, né?
É. Opa, nossa, hoje em dia o consumidor tem todo o poder.
E a gente tem todo. Até observado também, né, Kiara, e principalmente no meio digital, no meio online, esses grupos de trocas, né, de desapegos, né, uma roupa que você comprou, mas não serviu, aí ela fica parada no armário, aí você passa ela pra frente por um valor menor.
O velho bazar, né, Lourdes?
É, o bazar... É. Tem se difundido muito, e isso é importante.
A internet
também
ajuda,
momento,
é verdade.
Né?
Uhum.
Nossa, essas práticas, justamente, elas ajudam a criar um hábito novo de consumo. Que é bom, então eu preciso, não preciso, eu comprei errado, então eu não vou jogar fora, eu vou trocar. Ou eu não, tá demais no meu armário, ou eu engordei, eu cresci, eu emagreci, ou eu não gosto mais dessa cor, eu troco, eu dou. Então existe uma outra relação com a peça, com o consumo. Uhum. E aí entra aí o prazer, que eu acho que é fundamental, é a diversão. Tem coisa mais legal do que fazer bazar de troca? Eu mesmo faço isso toda hora, e quando eu abro o armário e uso uma camisa de uma amiga, eu falo, os esses dias mesmo, ontem, eu falo, nossa, essa camisa é da Aninha, um tempão que eu não vejo a Aninha, e põe a camisa da Aninha. Tem uma relação de prazer aí. E aí você começa também a educar o seu entorno, seus amigos, sua família, e a coisa vai espalhando, e ficando cada vez mais divertida.
Ok, 10h53, nós estamos tendo um papo aqui divertido e consciente, aqui no Conexões, conversando com a consultora Kiara Gadaleta, Kladmik, que é criadora do movimento Ser Sustentável com Estilo. Ô Kiara, vamos lá numa coisa aqui, onde é que as pessoas que estão nos ouvindo, né, poderiam encontrar essas produções artesanais, né? Onde é que a gente pode encontrar isso, hein, Kiara?
Olha, a gente, por exemplo, Belo Horizonte, a região aí de Minas, tem um artesanato maravilhoso, né? Uhum. Assim, a gente tem uma questão séria que a gente trabalha já há muitos anos, que é tentar integrar o artesanato com a moda e com o design. Porque como existe ainda uma dificuldade de integrar, é difícil encontrar um produto de moda e artesanal ao mesmo tempo.
Isso.
Porque o artesanato fica lá nos guetos, sabe? Fica na comunidade.
Verdade,
fica
verdade.
Naquela bolsinha de palha que é a mesma há anos que a gente vê.
Uhum.
Então, isso não gera desejo de consumo. E muito menos nos jovens, que precisam mesmo de uma carga estilística. Eles têm uma curiosidade de estilo muito forte. Então, esses produtos artesanais, a gente tem um projeto que chama Mãos do Meu Brasil, que consiste em viajar, juntar grupos de voluntários e viajar as comunidades artesãs, trocando. Eles ensinam artesanato para a gente, o ofício em si, e a gente ensina a moda para eles, os códigos. Então, a gente tem criado esses produtos. Eles não estão disponíveis a toda hora. Mas o que eu aconselho é, quando a gente vai numa grande magazine, por exemplo, vê uma linda sacola de palha, por exemplo, olha, que normalmente não é feita no Brasil. E isso é quase um traje, né? Porque a gente tem tanto disso aqui no Brasil, é que, obviamente, num outro país custa 10 vezes menos e aquele magazine vai querer lucrar 10 vezes mais, em vez de entender o nosso artesanato, a preocupação dele. Então, assim, fica muito mais... a gente está trabalhando em relação a trazer o artesanato para perto da moda. E a gente está caminhando, eu acho que precisaria da união mesmo do empresariado de moda, das indústrias, todos trabalharem juntos, porque quem faz nada sozinho na sustentabilidade, né, Luiz e Elias, em nada,
isso.
Assim, é todo mundo junto. Vocês, por exemplo, a mídia, são fundamentais, porque dissipam essa informação, espalham essa informação, que é tão importante. Agora, é importante também a indústria entender, é importante também o estilista entender, sabe, assim, é uma questão de todos, né, não é de uma pessoa só. Então, essa questão do artesanato, ela ainda está, assim, em questão, em resolução. Eu sou uma pessoa que gosta de artesanato de qualquer forma, e valorizo isso, porque o feito à mão tem essa coisa da alma que traz, né? Assim,
isso,
uma peça feita à mão, ela traz toda uma história de quem fez, e a gente promove a economia local, sabe, que são normalmente grupos pequenos que dependem muito daquele fazer à mão para a subsistência. Então, assim, entender um pouco também de onde vem esse artesanato, pesquisar os jovens, eu acho que tem esse poder. Eu acho que seria muito interessante ver uma minha filha, tudo bem, ela tem 10 anos, ela entende porque eu fico aqui falando para ela. Mas é muito legal você ver uma garota nova saber fazer crochê e tricô, por exemplo.
Isso, fuxico, né?
Fuxico,
fuxico é coisa
bordado, renda.
Aham. Uhum. Muito legal.
A gente vê em São Paulo e também em Belo Horizonte, nos grandes centros, garotas novas se juntam em parques, encontros, e ficam fazendo crochê e tricô. É um novo movimento que busca resgatar um pouco esses saberes da avó, da bisavó, e que se a gente não tomar cuidado, eles podem se perder.
Kiara, eu já tenho 40 anos, né? Então, assim, eu acho interessante, porque na minha família, né, nós somos era muita gente, são 8, né, irmãos, então sempre teve essa coisa, assim, de dificuldade de comprar roupas, e são 4 homens, 4 mulheres, então a coisa de, na moda, então uma tinha que emprestar para outra, um tinha que emprestar para o outro, então eu tenho comigo um hábito de guardar as coisas, sabe? E geralmente eu não compro muita coisa, é incrível como a gente ganha muita coisa, né? E o que eu tenho visto agora é o seguinte: algumas das minhas roupas lá dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, como eu não engordei muito, sabe? Eu sou filho de nordestino, então eu não engordo, não tem jeito, né? Já viu. Essas roupas voltaram de novo, e eu uso as minhas roupas, e as pessoas perguntam: "Nó, você mandou fazer essa camisa, por exemplo, do seu time? Você mandou fazer esse agasalho?" Que são coisas, assim, que voltam, né? Então tem uma coisa na moda também: se a gente tiver um pouco menos de ansiedade, e esperar um tempinho, uns 10 anos, 15 anos, aquela roupa sua, ela vai voltar à moda, então você vai usar ela de novo. Não, é? Não tem essa coisa, assim, do vintage?
Olha,
assim?
Não tenho dúvida, Elise. Agora você tocou num ponto muito interessante. Porque tem dois pontos. Um, que esse consumo ansioso de ter que ter uma coisa nova cada vez, ele é o oposto do que você falou. A pessoa que consome dessa forma vai jogar fora. Ela não vai usar nunca mais aquela roupa.
É
o contrário. Por outro lado, as peças que foram feitas, até vamos pensar nos anos 80 e 90, eu acho que foi meio dos anos 90, começou o fast fashion, né?
Isso.
Explodiu os anos 2000. A questão toda é que você, imagina, eu tenho 44 também. Uhum. Eu uso muita roupa de brechó, por exemplo.
Isso.
E uso roupa da minha mãe, que me deu, e
aí,
minha também.
Aí, tá vendo?
Exatamente, que voltaram, né? Muita coisa voltou. Agora, olha a questão como é séria. Até os anos 80, 90, a qualidade das roupas
legal.
Ainda Entendi. Era tal que duravam 15
Isso,
anos.
Isso, verdade.
E aí você continua usando elas depois de 15 anos. Agora, hoje, com esse fast fashion, e com essa moda também pasteurizada, que é outro problema, você usa uma jaqueta sua de esporte dos anos 80, 90, que deve ser linda, tô até imaginando qual é. Está super na moda. Que tinha um estilo próprio, né? Assim, tinha uma questão. Hoje, existe... É tanto um mix, é tão pasteurizado, que a gente não vai saber dizer daqui a 15 anos qual era a moda dos anos 2000.
Entendi.
Não vai saber.
Entendi.
E então, isso, a questão do fast fashion é complexa, porque se você compra uma peça hoje, primeiro, não tem estilo nenhum. E segundo, ela vai, se ela lavou 3 vezes...
Ela não vai durar.
Ela não vai durar mais.
É isso mesmo. Fica desdensada.
Aí fica um ponto de interrogação. A gente não vai responder essa pergunta agora. Todos os consumidores têm que se fazer essa pergunta e responder cada um à sua maneira.
Tá bom.
Tá joia, Kiara.
Legal esse papo, hein? Vai longe.
Vai longe.
Quando é que você vem aqui a Belo Horizonte, Kiara? Tem alguma coisa aqui?
Eu adoro. Toda hora eu tô em Belo Horizonte. Vamos combinar, eu vou adorar falar com vocês.
Mas seria legal promover um evento desse aqui, não é?
Sim, a gente tá pensando nisso.
Tá, ok. Então dá o toque aqui na UFMG Educativo. Esquece da gente,
não.
Recicla,
e olha, queria
recicla
falar pra vocês
gente.
Que tem todas as informações no www.ecoera.com.br.
Ótimo. Ecoera.
Ecoera.
Legal demais. Então tá bom. Vai ter Copa ou não vai ter Copa, Kiara? Qual a sua opinião?
Olha, vou falar com tristeza no coração. Eu adoro esporte e até a Copa passada, que toda minha família veio de fora do Brasil, a gente assistia aqui essa Copa, eu tava feliz da vida. Eu não tô agora. Tô achando tudo estranho, a falta de consciência em relação às construções e à cidadania. Acho complexo, não tô afim. Eu, Kiara, não tô nem um pouco animada com essa Copa.
Tá bom, legal. Valeu, viu? Obrigado pela presença aqui com a gente.
Obrigada,
até
Kiara.
Até logo, um beijão pra todo mundo.
Valeu,
até. Um abraço.
Até.
Tá, e a gente conversou com a consultora de moda e idealizadora do SP Ecoera, Kiara Gadaleta Klajmik. Aí, para conhecer um pouco mais sobre o movimento Ser Sustentável com Estilo, né? Tem a página que é sersustentavelcomestilo.com.br e também tem a página do Ecoera, como a própria Kiara nos disse, ecoera.com.br. E aí também tem o movimento Fashion Revolution, né? Que aí, para conhecer um pouco mais sobre ele, no fashionrevolution.org.
Lolis, é possível
É possível.
Né? A Kiara nos deu exemplos assim muito tranquilos, muito óbvios, né? A coisa da etiqueta.
Sim.
Né? A coisa dos produtos que são feitos, né? Principalmente dos países orientais, que isso começa lá no final dos anos 90, que eu estranhava muito, às vezes a pessoa vinha, né? Por causa do basquete, eu conheci algumas pessoas que vinham, compravam um tênis lá nos Estados Unidos, mas quando ia ver...
Made in China.
É, não era nem China na época, eram os tigres asiáticos, Taiwan, sabe, Coreia, essa coisa que estava crescendo, né? Na questão da economia. Então, realmente é possível, assim, mas tem que tirar um pouco da ansiedade, né? A gente é muito ansioso. Então, tem várias possibilidades, e ela falou aqui. Então, às vezes o mundo ficou muito fácil de adquirir as coisas e isso é um problema, né?
E também. Eu gosto muito dessa coisa da troca, do desapego,
você me falou, né?
Eu acabo que eu não entro numa loja para comprar roupa, eu sempre
eu também tenho muito
vou na
tempo
base da troca e no desapego. Eu acho que assim fica bom para todo mundo, né?
Legal, Lores.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.